Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, estamos de volta mais uma vez aqui com o seu programa O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da família rural paranaense. Feito no capricho para você, aqui pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, produção do jornalista Roberto Monteiro, contando também sempre com a colaboração de todos os nossos amigos aqui desta emissora. De outubro de 2018, quarta-feira de lua minguante, dia do petróleo brasileiro, dia mundial do dentista e dia nacional das abelhas. Olha, o calcário é um insumo muito utilizado em nossa agricultura. Não tem como se pensar em boa produtividade sem contar com o benefício desse corretivo de solo. Por isso, nós procuramos um especialista no assunto, o agrônomo Leandro Michalowicz, da Emater de Reserva do Iguaçu, para ouvir dele algumas dicas e conselhos para se levar em conta na hora de fazer a compra desse produto. O Leandro é doutor em solos e nutrição de plantas. Confira aí o que ele falou para
a
gente.
Então, Amarildo, a gente tem trabalhado muito com relação às recomendações, né, para aplicação de calcário, e o produtor tem que ter bem claro em mente que o primeiro passo é a análise de solo. Então, começa lá na amostragem, na propriedade dele, porque só com uma amostragem de solo bem feita a gente consegue ter resultados bons e fazer uma recomendação certa. Eu sempre gosto de usar um exemplo, né, em relação a isso, que não há como um médico nos recomendar um remédio sem ter um bom exame. Nesse caso, a análise de solo seria o exame de sangue do solo, né? A gente teria que ter esses parâmetros para fazer uma boa recomendação. Então, um técnico, após ter em mãos o resultado da análise, ele consegue fazer uma boa recomendação de calcário. Então vejam, o que nós estamos falando é que a partir da análise de solo, conjuntamente com o manual de adubação de calagem, de recomendação de calcário e adubação para o Paraná, a gente consegue chegar nos valores, nas doses a serem aplicadas e também em qual o tipo de calcário que vai ser melhor para aquele solo, né? Para aquela propriedade. Então, assim, acho que o principal cuidado que eu recomendaria é ter análise de solo em mãos, procurar o técnico que te assiste e daí, a partir daí, você sai e vai, já tem como uma recomendação. Você vai para a cooperativa ou para o ponto comercial com uma recomendação pronta, técnica. Esse é o principal cuidado que a gente fala para os produtores. A gente não pode chegar num estabelecimento comercial, né, que vai comercializar calcário e outros insumos, e uma pessoa que não conhece a sua propriedade, não conhece o tipo de solo que você tem lá, acabar determinando, né, qual a dose de calcário ou qual o tipo de calcário que vai ser utilizado. A recomendação é quase sempre a mesma, né? Análise de solo, recomendação técnica e compra. Qualquer passo fora dessa ordem não vai trazer os resultados, tanto em produtividade, econômicos, que o produtor espera.
E agora vamos aproveitar para apresentar alguns preços de referência de hortaliças e frutas produzidas e vendidas por produtores paranaenses nas unidades da SEASA. Os valores são desta segunda-feira, dia 1º de outubro. Na SEASA de Curitiba, veja aí, batata comum especial, praticamente chegando ao final da colheita da segunda safra, por isso com um precinho pouco atraente, R$ 45,00 a saca de 50 quilos. Cebola, R$ 18,00 a saca de 20 quilos. E tomate cereja, R$ 12,00 a caixa com 3 quilos. Ainda a batata doce branca, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos. Morango, R$ 8,00 a caixa de 1,5 kg. E pêssego, comecinho da safra, por isso com preço bom, R$ 50,00 a caixa com 10 quilos. Bom, esses aí foram os preços da Ceasa de Curitiba. E na Ceasa de Maringá é bom destacar aqui o preço do quiabo, vendido a R$ 80,00 a caixa com 12 quilos. Aipim com casca, R$ 25,00 a caixa com 25 quilos. E berinjela, R$ 18,00 a caixa com 12 quilos. Esses então foram os preços praticados por produtores de nosso estado nesta última segunda-feira, dia 1º de outubro, nas unidades da Ceasa em Maringá e Curitiba. E agora, para conhecer melhor a situação, a realidade da cadeia produtiva da bovinocultura de corte no nosso estado, vamos falar com o médico veterinário do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, Fábio Mesadre. Tudo bem, Fábio?
Tudo bem.
O Fábio, é correto afirmar que a pecuária de corte como negócio vive hoje um bom momento aqui no nosso estado e até no resto do país?
Então, Amarildo, agora o período tem sido de um bom momento, sim, né? A gente tem observado uma evolução nos preços da arroba, que estava estagnado. De maio para agosto, a gente notou um acréscimo aí de 3,4% no valor da arroba. A gente fala maio para agosto porque maio ali é um período de pico de safra, né? Onde os produtores vendem os animais antes do inverno, porque o animal passou todo o período de engorda de verão e daí chegou ali maio, tem uma concentração de venda maior porque o animal já atingiu o peso máximo e o produtor tem que vender ele antes que comece o período da entre safra, né? Que a gente chama que é o período aí de estiagem do inverno. E agosto ali é um mês ali característico assim, de entre safra, né? Então é de maio para agosto teve essa elevação, como eu falei, de 3,4% no valor da arroba, um acréscimo. E aqui já, a gente já tem fechado aqui pelos preços do Oderal aqui o mês de setembro, que é a média dos preços recebidos pelos produtores, deu R$ 146,74 e já com acréscimo de 2% em cima do mês de agosto, né?
E o que a gente pode esperar aí para o futuro?
É, agora a gente está num período onde a reposição também aumentou, né? O preço do bezerro aí tem se elevado, de todas as categorias de reposição, não só o bezerro. Aqui, pelos preços do Deral, aqui o bezerro até um ano, cruzamento industrial, aí se elevou em torno de 6,6% também, se a gente pegar o período comparativo de maio e agosto. Garrote também, o boi magro, para engorda, 4,3% também nesse período. Porque a gente observou nos meses para trás em um abate elevado de fêmeas, né? De quase 48% das escalas de abate, mais ou menos, formada por fêmeas. E essas matrizes aí que estão sendo abatidas em idade produtiva ainda, são as matrizes que deveriam estar parindo esse bezerro agora. E essa falta, vamos dizer assim, na oferta dessa categoria do bezerro, né, hoje tem contribuído na elevação dos preços dele, né? Então, o futuro, a gente espera que, acho que mais para o final do ano, até o ano que vem, 2019, 2020, a gente tem um ciclo de baixa, talvez, na produção aí da reposição, devido a esse abate aí de matrizes que a gente tem observado de uns anos para trás. E isso pode manter essas categorias de reposição em alta, né? E junto, lógico, impulsionar o valor da arroba, né? A curto prazo agora, no fim do ano, vamos ver agora, no último trimestre aí, a tendência é que se caia um pouco, né, o valor da arroba, ou pelo menos se estabilize devido à melhora da oferta, que a gente tem os animais que vão sair do confinamento, tem os animais que saem da engorda de inverno. Só que com essa oferta restrita, a gente acha que não prevê muita queda, né? Prevê mais uma estabilidade de preços aí, não deve, assim, falar em queda agora.
Bom, é um cenário bastante positivo, então.
É um cenário positivo. Se a gente observar toda essa conjuntura, a gente está com um preço um pouco elevado do milho e da soja, que são componentes aí da dieta em confinamento, o que encareceu um pouco a atividade, até reduziu o confinamento esse ano, né? Por outro lado, essa menor oferta agora pode, aí a curto, a médio prazo, elevar os preços.
Tá certo, Fábio. Olha, muito obrigado por atender a nossa ligação, por fazer essa análise. Um grande abraço e até outro dia.
Obrigado, eu que agradeço.
Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!